Forte a paz do Senhor.
Amém.
Eu quero aproveitar que você está em pé. Eu quero louvar a Deus um corinho com você. Aleluia. Que está baseado no Salmo de número 133. Ó, quão bom e quão agradável é que os irmãos vivam em união. Minha esposa vai me ajudar. Já quero chamá-la aqui. Aí ela vai já saudar os irmãos. E na sequência nós vamos cantar Inem Atov Umanai. Diga assim, Inem. Diga Inem. Matov, Umanaim, Shevet Arim, Shevet Arim, Gan, Yahad. Ó, quão bom e quão agradável é que os irmãos vivam assim, juntinhos, em união. Denise.
Amém. A paz do Senhor, povo de Deus. Amém. Quem está feliz com Jesus diz amém.
Amém.
Louvamos a Deus por essa noite. Noite de vitória, né? Campanha em favor do lar, em favor da família. E eu tenho certeza que o Senhor está entrando com uma provisão muito grande. Se você tomar posse, se você crer, se você acreditar que os teus filhos vão voltar, que o Senhor não vai deixar faltar nada na tua casa, na tua mesa e no teu celeiro. Então essa noite, como outras, né, que o Senhor tem preparado aqui, é mais uma noite de vitória, de poder e de graça. Creia e confie no poder de Deus. Amém? Glória a Deus. Aleluia.
Aleluia. Vamos cantar bem gostoso, só para você aprender. I mi menor, I nema tof uma
naim, shevet arim ganha.
Facinho, né? Então cante.
I nema tof uma naim. Shevet Arim ganha.
Os homens comigo. Inematov.
Inematov.
Como se eu diga assim.
La la ya. La ya la ya.
Inematov.
As mulheres.
Inematov. Aqui agora.
La la. La la. La la ya. La la ya la ya.
Inematov
umanai, Shevet Arim ganha.
Inematov.
La la ya.
Aleluia. Que gostoso. Deus abençoe. Ainda em pé, abra sua Bíblia. Vamos aproveitar o povo em pé. Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus. O Novo Testamento tem o primeiro Evangelho de Mateus. A ordem cronológica é Marcos, o proto-Marcos. Mas esta ordem que foi separada está Mateus aí em primeiro lugar. Quatro Evangelhos bíblicos.
Aleluia.
Tem mais um, tem um quinto. Quem é que sabe qual que é o quinto Evangelho? Quem é que sabe? Hã? Paulo fala assim, segundo o meu evangelho, ele fala em Romanos isso aí. E alguns gostam de pensar em Roma, na epístola aos Romanos como o evangelho também de Paulo. Ele fala, segundo o meu evangelho. Mas é a epístola paulina aos crentes de Roma.
Aleluia.
Capítulo 14, quem achou diga amém.
Amém.
E o capítulo 14, quem achou?
Aleluia.
É 14 ou 14? 14 ou 14? É quá ou cá? E cá. Tanto faz. Amém? Tanto faz. Sem problema nenhum. Amém? Você pode falar 14 ou 14. Muito bem. Capítulo de número 14. a partir do verso 22. Deixa eu ver quem aqui ainda não me conhecia. Levanta a mão bem alto. Nossa, quanta gente, pastor Pedroso. Que maravilha. Então, vocês não perderam nada. Perderiam se não conhecessem Jesus. Mas como ele é maravilhoso. Muita gente aqui, estou vendo os rostinhos aí. Gente que não envelhece, meu Deus, né? Né? Tem alguns que nevou um pouquinho aí. Engordou um pouquinho, né? Eu fiquei contente. Chegar aqui, só eu que engordei, meu Jesus. Pedrosa se mantém, né, Pedrosa? Você mantém esse corpo maravilhoso. Desde quando eu era jovenzinho, que o Pedrosa tem assim essa... Vosso pastor, que benção. Diz assim, irmãos, verso 22. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. E despedida as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava Jesus só. Entretanto, o barco dos discípulos já estava longe, e muito, a muitos estádios da terra, açoitados pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite foi ter Jesus com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse assim: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Amém. Pastor já orou, tome assento, não feche a Bíblia. Eu preciso que você me acompanhe o texto bíblico. Tome o assento, pode tomar o assento. Não feche a Bíblia. Quero a sua compartilhação analisando. Eu costumo dizer, irmãos, olhe para mim um pouquinho. Eu costumo dizer que Bíblia por si só já nos abençoa. Mas pregação não nos abençoa se a gente não entender. Não é isso mesmo ou não? Tem irmãos que vai para alguns cultos e quando chega no final do culto, fala: irmão, e aí, como foi o culto? Ah, foi uma bênção. E o que, que Deus falou? Olha, não sei, mas que foi uma bênção, foi. Às vezes você sai sem entender. E eu tenho certeza que para você sair daqui abençoado, você precisa entender a palavra de Deus. Você precisa estar aí bem antenado com o Espírito de Deus, porque Ele quer te abençoar. Eu quero também agradecer a Deus pela vitória de ver esses irmãos firmes, abençoados. Essa igreja que há muito tempo eu não vi esse modelo novo, né? Ela lá na frente aí aumentou, ficou bonito. Lá para trás também, tinha uma sala aqui atrás, né? Era aqui. Tinha uma escada, tem ainda? Tem um seminário. Que gostoso, né? Ficou bonitinho lá fora, tudo muito maravilhoso. Os irmãos estão de parabéns por esse trabalho gostoso e maravilhoso. Amém? Mas olhe para mim, amados irmãos, quantos aqui gostariam de andar sobre as águas? Levanta sua mão, aleluia. Todos que querem, levanta sua mão assim, aleluia. Mas pastor, que negócio é esse andar sobre as águas, pastor? Bem, irmãos, a Bíblia fala aqui, que vou só comentar o episódio, que Jesus era tão maravilhoso, tão educado, que depois de dar comida para o povo, depois de encher a barriga do povo, pão, peixe, a Bíblia fala que Jesus disse para os discípulos: ei, pega o barco e vão para o outro lado, e eu vou atrás de vocês. E aí o senhor mestre, Jesus ficou despedindo a multidão, tchau, até amanhã, Jesus era muito educado. E aí o que aconteceu, despedido a multidão, ele pensou assim, falou: sabe de uma coisa, eu vou orar um pouquinho. E a Bíblia fala que ele subiu ao monte para orar. Bem, ele despediu a multidão à tardinha, não era escuro ainda. E aí ele vai para o monte orar, e aí escureceu. E Abraão fala que lá ele se perdeu em oração. Ele se perdeu, ele se envolveu de tal maneira. Deixa eu fazer uma perguntinha para você. Quantas horas você consegue orar de joelho assim num dia? Quantas horas? Fala, é? Quantos minutos pelo menos? Hã? Jesus foi lá no monte, dobrou o joelho, e a Bíblia fala que de repente, ele já estava perto da quarta vigília da noite. Só para você ter uma ideia, a primeira vigília era de 3 horas. Primeira vigília começa às 6 da tarde, às 18 horas, e vai até às 9 da noite. A segunda vigília vai das 9 da noite até meia-noite. A terceira vigília vai de meia-noite às 3 da manhã. A quarta vigília, das 3 às 6. Algumas traduções falam, na quarta vigília da noite. Então, na quarta já podia ter começado ali, 3 da manhã. Mais ou menos, irmãos, Jesus ficou umas 10 horas de oração. Aí a Bíblia fala que os discípulos ficaram, sabe quanto tempo lá também? 10, 11 horas. Os discípulos ficaram mais, porque Jesus mandou os discípulos ir para o mar, mas Jesus ficou despedindo a multidão. E eles estavam já 12 horas em alto mar. A Bíblia fala que eles estavam remando, mas eles pararam em alto mar. Por quê, pastor? Porque o vento era contrário. Não era tempestade, não estava chovendo, havia um vento contrário. Eles queriam para o outro lado e o vento os empurrava. E com isso as ondas ficavam encapeladas. A Bíblia fala que, lá no capítulo 6 de João, fala que os discípulos deixaram um barco para o mestre. Porque essa façanha o mestre não tinha feito ainda. Eles nunca imaginaram que Jesus ia andar sobre as águas. Eles viram Jesus multiplicar pães, eles viram Jesus curar leproso, viram Jesus curar cego, mas andar sobre as águas, alguém falou, deixa um barco para o mestre. Deixaram um barquinho para Jesus. Jesus não pega o barco. Tanto é que no capítulo 6 de João fala que a multidão no outro dia, vendo o barco lá e sabendo que Jesus não embarcou nele, olha lá, sabendo que Jesus não embarcou, o barquinho ficou lá. Jesus lá no monte, ele desce e vai na dianteira deles. E provavelmente quem está remando em alto mar, cansado, imagine você comigo, 12 horas remando, aqui ó, e meu Deus, de madrugada, que calor, que suor, que desespero, escuro em alto mar. Talvez eles olhavam para trás e diziam, cadê Jesus que não vem? Às vezes a gente não faz isso também? A gente falou, cadê Jesus? Onde está Jesus? A Marta falou assim, onde o senhor estava? Se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. As pessoas querem nessa hora achar as suas emoções em primeiro lugar. As emoções, nossa, parece que toma a dianteira. E talvez eles começaram a olhar para trás e dizer, meu Deus, cadê Jesus? Vamos morrer. Cansados, braços gemendo, todo mundo em alto mar. Eu não posso ir para o alto mar. Nossa, na hora eu começo a pôr as tripas para fora. Imaginou, e balançando. Quem aqui já foi pescar em alto mar? Quem já foi pescar? Quem foi? O senhor sabe como que é. Eu não posso falar, porque eu não sei, mas quem me fala...
É gostoso.
É gostoso, mas quando está em alto mar, aquele balanço terrível, como que é?
Quando para o barco, você senta para pescar e começa aquela... fazer assim, ó. Aí começa o dar enjoo, a boca enche de água, aí não tem mais jeito, começa a babar e já vai.
É gostoso, você entendeu porque é gostoso. Agora imagine isso 12 horas, pastor. Ei, irmãozinho, e remando. Para ajudar, Jesus está lá, desceu do monte e vai sobre as águas. Eles estão vindo de lá para cá. E Jesus vai daqui para lá. E Jesus começa a caminhar. Alguém olhou assim e falou, nossa, que foi? Estou vendo um vulto sobre as águas. Cansado, com fome, sem oxigenação na cabeça, você pensa tudo, sim ou não? E aí alguém caiu na besteira de falar, sabe o quê? É um fantasma, todo mundo fraco. Irmãos, é terrível, eu vou te contar como é terrível. Quando uma pessoa tem medo de alguma coisa, é terrível. Meu Deus, um rato aqui! Você não tem medo, né? Mas se você tivesse, lá na igreja passou um ratinho lá. Irmãos do céu, eu vi até homens em cima do banco assim. as pessoas têm medo, se apavoram. E alguém disse, é um fantasma. A Bíblia fala que eles gritaram de medo. Bem provável se agarraram um ao outro. Começaram a imaginar. Bem, é a morte que veio buscar a gente. A gente não tem Jesus. A gente está com o vento contrário. A gente está com tudo negativo. Com fome, cansado, braço cansado. E para ajudar, vem um fantasma. Mas de repente, uma voz gostosa, lá do meio do mar, saiu e falou assim, ei, ei, não temas, sou eu, não temas, é Jesus, não é um fantasma, você não está vendo um fantasma, aqui é Jesus. Pararam um pouquinho, talvez agarrados um ao outro assim, né, com medo, se ouviu, se ouviu. Pedro falou, ah, então tudo bem, vamos ver se é mesmo. Ei, se és tu mesmo, Jesus, mande que eu também vá sobre as águas até ti. Aí ele ouviu a voz que dizia, vem. Aí o Pedro, eu gosto de pensar, a Bíblia não fala, mas gosto de pensar. Aí Pedro falou, eu vou, aí talvez o Tiago, o João, o Tomé então, né? Então não vai, Pedro. Você é o único valentão no nosso meio. Se você for e morrer, a gente está perdido. Sempre tem aquele valentão, né, que todo mundo fala, é, vai você na frente, né? O bucha de canhão. E Pedro era assim, tudo ele se colocava. Levava cada espaldada no mestre ali, que você nem imagina. De repente Pedro falou, eu vou. Não, se é ele, eu não vou afundar. Se é ele, está tudo bem. E aí Pedro então, ó. E o mar, porque a Bíblia fala que o vento não parou não. Olha, ele pôs e... Quando pôs o pé sobre a água, afundou? Não. Outro pezinho. Oi. Senhor! Senhor, socorre-me! Jesus foi lá, estendeu a mão e falou, venha, Pedro. Pegou ele. Falou, vamos embora. Para onde? Para lá ou para cá? Para lá ou para cá? Para lá era o outro lado. Para cá era o barco, sim ou não? Para lá ou para o barco? Vamos para o barco. E a Bíblia fala que então eles entraram no barco. E o verso 32 fala o quê quando eles entraram no barco? Acalmou. Aí tudo parou. Bem, eu gostaria, com a ajuda de Deus, falar um pouquinho com você sobre esse episódio aqui. E aprova o Senhor que o seu lar, a sua casa, a sua vida espiritual, saia daqui com uma convicção maior de que Deus, Ele quer alicerçar a sua fé, Ele quer que você seja um crente mais firme, abençoado, alicerçado. Vamos usar a lupa no texto, examinar as escrituras e olhar em profundidade. Primeira coisa importante que eu quero extrair para você, repita após mim, não faça nada, debaixo de dúvida. Irmãos, Deus não ia abençoar Pedro. A pergunta é, por que que Pedro afundou? Por que que Pedro afundou? Jesus falou, vem. E por que que afundou? Alguns gostam de pensar, não, é porque ele olhou para o vento, ele olhou, ele tirou os olhos do mestre. O antecessor me fala. O texto correlato me fala. Jesus conhecia essa falácia. Ele já tinha enfrentado um homem lá no deserto. 40 dias em jejum, ele ouviu o camarada falar, se tu és o filho de Deus, pedras em pães, Jesus fez? Não. Jesus ouviu o diabo falar assim, se tu és o filho de Deus, pula daqui abaixo. Jesus ouviu também lá na cruz, ele ouviria, o texto é contínuo, ele ouviria na cruz os homens dizer, se tu és o filho de Deus, desce da cruz, ele desceu? O ladrão do lado, se tu és o filho de Deus, salva-te a nós também. Essa expressão, se tu és filho de Deus, essa expressão é do demônio. Isso não é de Deus. Quando você toma decisões debaixo de dúvida, você põe tudo a perder. Aventuras, pessoas que estão se aventurando, mas estão em dúvida. A Bíblia fala no capítulo 14 de Romanos, que aquele que tem dúvida, até em ter dúvida no que vai fazer, é pecado. Verdade. Muita gente toma decisões, e decisões embaixo de dúvida. Não dê um passo se você está em dúvida. Aleluia. não faça isso. Nunca faça nada debaixo de dúvida. Pedro não devia fazer isso. Pedro não deveria colocar o mestre em xeque. Ele ouviu uma voz belifulamente lhe falando: sou eu, não temas. Ele devia acreditar, espere. Há muita gente se precipitando nas atitudes. Há muita gente saindo de onde não deve sair. Há muita gente que não pediu direção de Deus. Fazer questionamento de Deus debaixo de dúvida nunca dá certo. Na maioria das vezes não dá certo. Ah, mas eu conheço o caso. Exceção não é regra. Que Deus teve misericórdia de alguns e tornou o mal em bênção, está aqui o texto. O Pedro afundou. E por que afundou? Porque ele duvidou do mestre. Todo mundo que duvida de Deus acaba perecendo. O problema de Pedro não foi que o vento estava forte. O vento estava forte há muito tempo. Ele ficou 12 horas com vento forte dentro do barco e não afundou. Mas no primeiro momento que ele duvidou, ele andou sobre as águas e afundou. Deus não queria que Pedro fizesse isso. Deus não quer que você tome decisões debaixo de dúvida. O seu casamento vai se alicerçar se você expulsar a dúvida. Deus não trabalha com dúvidas. No dicionário divino não existe a palavra dúvida. A Bíblia fala que Jesus disse: olha, o vosso dizer seja sim, sim, não, não. O que passar disso é do... foi do maligno. Pedro deixou o maligno lhe usar. Talvez uma voz foi lá e sussurrou e disse: pergunta se é ele mesmo e desafie ele. Não seria o Espírito Santo, não foi os anjos de Deus que falou para Pedro: Pedro, desafia. Não, não entra nessa não, Pedro. Foi uma voz do inimigo que disse: olha, diga se é ele mesmo que você quer andar sobre as águas. Segunda coisa importante. Repita após mim. Entenda. A permissão de Deus. Veja o verso 29. Vê o verso 29. Olha lá. Então, o que aconteceu? Jesus disse o que para Pedro? Vem. Ei, irmãozinho, entendo a permissão de Deus. Jesus disse: vem. Alguém fala: pastor, mas Deus confirmou. Já viu isso? Tem muita gente precipitando-se. Tem muita gente tomando decisões debaixo de dúvidas. E muitas vezes quer ainda aventar que Deus está aprovando. Quando Jesus disse: vem, aprendamos uma coisa. Era permissão e não vontade. Irmãos, aqui está claro, não era vontade de Deus Pedro andar sobre as águas. Jesus nunca quis isso para ninguém de nós. Deixa eu te perguntar, tinha um mar vermelho lá, o faraó atrás, o que Deus fez no mar? Ué, por que não levou todo mundo por sobre as águas? Olha lá o Jordão, tinha um Jordão lá para atravessar, a Canaã está lá do outro lado, o que Deus fez? Abriu. Em nenhum momento Deus queria que Pedro andasse sobre as águas. Há momentos na sua vida que você está pensando que Deus está aprovando o que você está fazendo e basta você dar alguns passos. A prova é que Deus não queria isso na vida de Pedro. Tem muita gente que fala: mas Deus confirmou. E quando não abre a Bíblia, faz da Bíblia aquela loteria, já viu ou não? Conhece a história? Acho que o pastor Oswaldo deve ter contado aqui já, né? Acho que sim. Bem, vamos ver. Alguém estava precisando de uma resposta de Deus, falou: Deus, fala comigo. Abriu a Bíblia e colocou o dedão. Aí apareceu lá: Judas foi e se enforcou. Misericórdia. Aí a pessoa falou: não, vou pegar um outro. Senhor, fala comigo agora. E abriu, tchum, pôs o dedão e falou: vai tu e faz o mesmo. Jesus, eu vou pegar outro texto, não vou nem olhar. Aí abriu e pôs lá: o que tem para fazer, faça agora, não deixa para amanhã. Judas se enforcou, vai tu faz o mesmo e faça agora. Cuidado, irmão, senão você suicida e vai falar que Deus mandou você se matar. Tem gente que vai afirmar: pastor, Deus me mandou me matar. Lembra aquele pastor que foi no Fantástico lá? Meu Deus, que vergonha. Ele pegou um texto e falou: vai e adultera com a mulher do teu vizinho. Aí ele foi lá, o vizinho dele era um cristão também da igreja, membro dele. Olha, irmão, tá aqui, ó. O outro não entendia português também. E era um irmãozinho, a irmãzinha falou: olha, Deus mandou adulterar com a senhora, irmã. E como eu sou um homem fiel a Deus, eu vou adulterar. Varão, você vai discutir alguma coisa com Deus? Aí ele falou, não, pastor, o senhor é meu pastor. E aí ele pegou a mulher do irmãozinho, levou para a cama e adulterou. E isso deu um rebu, que foi parar nos jornais, e o Fantástico foi lá. E o camarada chegou pertinho dele e falou, aonde o senhor achou base bíblica para fazer isso? Aqui. E quando apontou o dedo, o repórter falou, não tem um acento? Vá a uma mulher adúltera e fala a ela. Ele, é adúltera ou adúltera? Ele, é. Cuidado, queridão. Olhe bem para mim, entenda a permissão de Deus. Deus não quer me guiar em base de permissão. Deus quer que eu siga a sua vontade. Muita gente não quer seguir a vontade de Deus e fica fazendo concessão com Deus. O balão chegou lá e falou assim, Senhor, que foi? Tem um homem aí com uma caminhonete cheia aí de vestes, festivais, tem aí ciclos de prata, de ouro, e falou que tudo isso é meu se eu for lá com eles amaldiçoar o povo de Israel. Aí o Senhor falou assim, não vai com Balaque, deixa para lá, povo de Deus é meu povo, é abençoado, não dá bola para eles, eu não vou amaldiçoar o meu povo. Tá bom. Ele desceu lá e falou, pessoal, área, circulando, o Senhor Todo-Poderoso disse que nada disso vai acontecer, vai embora. Quando chegou lá, o Balaque pegou e falou assim, o que aconteceu? Aí o responsável falou assim, eu cheguei lá, mostrei tudo para Balaão, para ele amaldiçoar o povo dele para mim, para nós aqui, ele falou, espere um pouquinho que eu vou falar com Deus. O Balaque falou assim, ele quis falar com Deus, ele não tem convicção, ele quis falar com Deus. Tem coisa que você não tem que falar com Deus, a Bíblia já expressa, sim ou não? O Balaque pegou o ponto fraco de Balaão, falou, o negócio é o seguinte, volta lá, e tudo dobrado, mandou duas carretas dessa vez. Veio a jamanta lá, os camelos, tudo lá. E o Balaão olhou de novo e falou, o que é isso? O Balaque falou que ele foi injusto com você. Você é um profeta de renome, rapaz. Você é o top de linha. Você é o feiticeiro mor. Ele falou, desculpa, perdão, mas está aí. Tudo isso é seu. Você está milionário. R$1 milhão para você. E ele falou, espera aí que eu vou falar com Deus. É isso que o diabo quer. Que você pense que Deus faz concessão. Mas o Balaão, ele estava com o olho na riqueza. A Bíblia fala, onde tiver tesouro, hã? Como que fala o texto? Hã? Tesouro, coração. Coração, tesouro. O homem colocou os olhos no tesouro, o coração se prendeu lá. Aí ele foi lá, Senhor, que foi, Balaão? Eles voltaram aí com porção dobrada. Aí o Senhor, olha, Balaão, vai com ele. Balaão já foi. Ele não entendeu o recado de Deus, ele já foi. Ele falou, pessoal, vamos lá, Deus mandou. Foi tudo aí, encosta aí a carreta, vamos embora. Aí Deus olhou e falou assim, não acredito. Mandou um anjo lá, falou assim, para aquele jumento lá, e fala para Balaão que não pode ir lá. Aí o anjo foi lá e ficou na frente do jumento, o jumento para cá, o jumento para lá, e ele e o jumento não teve jeito. O anjo pôs a espada e falou, se você andar, jumento, eu corto seu pescoço. O que o jumento fez? Arriou. Aí ele bateu mais ainda. Olha, irmãos, que o homem quando está cego, fora da direção de Deus, ele não vê os milagres sobrenaturais de Deus. Você se espantaria ou não? Se você tivesse um cachorrinho em casa e o cachorrinho chegasse para você e falasse assim, como você chama? Rosane, me dá água. Você ia lá e pegava, ah, um momentinho, meu totó. Você ia ou não? Quem é que ia numa boa? Quem? Sim ou não? Mínimo, é o mínimo que a gente faz. Todos nós faríamos isso, todos nós. O burro, o jumento, olha assim e fala, ô Balaão, por que você está me batendo? Por que você não quer andar? Olha, ele podia falar. Não, ele, por que você não quer andar? Ele falou, não sou teu jumento, eu não te levo aonde você quer, leva. Então a culpa não é minha. E qual é o problema? Aí a Bíblia fala, Deus abriu os olhos de Balaão, e o anjo já estava com a espada no cangote do divino, dizendo, Se a jumenta não arreia, eu ia cortar sua cabeça fora. Eu estava prontinho para te matar. É que você teve sorte que a jumenta, ela não foi burra. Deus falou, a jumenta não foi burra, ela parou na hora. Olhe bem para mim, querido, entenda a permissão de Deus. Tem muita gente que está se virando na permissão de Deus. Deus não quer que você viva a base de permissão. Deus quer que você descubra qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você acha que agradaria mais o Senhor Jesus se Pedro falasse, amém, Senhor, vem logo para o barco, nós estamos há 12 horas sofrendo, que maravilha, vem, Senhor. Jesus se alegraria ou não? Você acha que Jesus quer que a gente fale, se o Senhor é Deus mesmo, cura a minha perna? Você acha que Deus gosta disso? Se o Senhor é Deus mesmo, cura meu pai que está no hospital. É lá, os médicos desenganaram. Ei, você acha que Deus fala, ai, desculpa, eu vou provar que eu sou Deus. Tem muita gente que não entende a permissão de Deus. Terceiro, estou encerrando porque o meu tempo está acabando. Terceiro, diga assim, após mim.
Após mim.
Não. Não troque. Diga, não troque,
não troque.
O certo.
Pelo duvidoso.
Olha, irmãozinhos, você vai concordar comigo, presbítero, evangelista, servo do Senhor. 12 horas dentro do barco. Jesus disse, entre no barco e passe para a outra banda. A ordem de Deus é que eles iam para a outra banda no barco. O barco era a garantia que Jesus tinha dado. Ei, Jesus mandou você entrar no barco, não saia dele. 12 horas no barco, afundou o barco. 12 horas dentro daquela embarcação, afundou. No primeiro momento que ele trocou o certo, que é o barco, pelo duvidoso. Tem gente que não entende o que Deus está fazendo. De vez se posicionar onde Deus te colocou. Não troca. Eu estava em casa e tocou a campainha lá. Bim, eu advogo e chegou um indivíduo. Oh, por favor, doutor Jorge. Eu disse, pois não. Eu atendo em casa mesmo, abri para ele. O que o senhor deseja? Ele tinha 54 anos e falou assim, eu gostaria de me divorciar da minha esposa. Falei, ah, é? Falou, é. E eu falei, quanto tempo o senhor está separado dela? Ele falou, eu não estou separado dela, nós estamos morando juntos. Eu falei, por que o senhor quer separar da esposa? Ele falou, olha, doutor, o negócio é o seguinte, viu? É que lá na empresa, ele começou a rir. É, você sabe, né? A gente é homem, né? Eu achei, estou aí me engraçando há 6 meses com uma mulher enxuta. Tem 40 anos e tal. E aí, eu estou percebendo que ela vai descobrir a qualquer hora. Então, eu quero arrumar um pretexto para me divorciar. E ela não saber que é por causa que eu estou com uma mulher. Eu quero alegar problemas de diversos. E eu disse, eu tenho família? Ele falou, tenho. Tenho duas filhas, uma de 28 anos, outra de 20 e tal, tal. Eu falei, ah, é? E quanto tempo de casar? Tanto, 29. E começou a falar. Eu falei, meu amigo, e quanto tempo você está com essa mulher de 40 anos? Ele falou, ah, uns 6 meses. Meu Deus! Eu olhei para ele e falei, querido, o senhor vai trocar o certo. Uma mulher com quase 30 anos com você, que te deu duas lindas mulheres, filhas maravilhosas, pelo duvidoso de uma mulher que você encontrou aí na empresa? Ele falou, ué, mas é que... Falei, é o quê? Ele falou, ah, sei lá, me deu assim um desejo sexual e sabe como que é, né? Minha mulher já tem uns 54 também, não é a mesma coisa. Eu falei, olha, posso ser sincero pro senhor? Ele falou, pode, não divorcie. Você vai dar com os burros na água. Ele falou, mas não estou entendendo, doutor. O senhor ganha para fazer divórcio? O senhor está falando assim comigo? Eu falei que eu sou pastor evangélico. Ele falou, ah, só podia ser. Ele falou, só podia ser. Eu estava logo imaginando. O senhor quer me convencer a ficar no meu casamento? Eu quero lhe convencer a não trocar o certo pelo duvidoso. O senhor vai dar com os burros na água. Essa mulher de 14 anos mais nova que o senhor sabe do seu bem-estar, da sua vida legal. O senhor mesmo apresentou aqui um status financeiro. O senhor vai entrar em pua, meu amigo. Volte para casa, olhe para a esposa. Vá lá no quarto, vê as filhas. Não vale a pena. Ele me levantou, me apertou a mão. Obrigado, doutor. Tal. E foi embora. Alguém falou assim, você perdeu uma chance de ganhar um dinheiro aí, fazer um divórcio. Eu falei, ah, mas se aquele homem não tomar a decisão errada, eu ganhei. Algo impagável. Irmãos, Pedro não afundou. 12 horas em alto mar. 12 horas com ventos contrários. Você está onde Deus mandou você estar? Tranquilize o coração, você não afunda. Mas sai de onde você está. Vá se aventurar aonde Deus não quer. Se engrace com alguma coisa que você vai ver como você, rapidinho. 1, 2. Tem gente que dá passos ainda. Esse passo pode ser 1 mês, 2 meses, 3 meses. Fala, ah, olha que legal. Aparentemente, pastor Pedrosa, parece que a pessoa está ali legal, né? É como o crente que não dá dízimo. Ele não dá dízimo 1 mês, 2 meses. Ele fala, ah, esse negócio de pregador falar que devorador é nada. Eu não dou dízimo, aí estou legal. Estou a pampa. Estou, né, empregado, dinheirinho. Daqui a pouco o diabo, o devorador vai, porque a Bíblia fala que vai. Aí é... E o estrago é feio. O estrago é feio. Porque você ser desobediente à voz de Deus, você põe a família em risco. Você ser desobediente à orientação de Deus, você põe a sua vida em risco. Você põe a sua família tudo a perder. Quantos estão entendendo? Diga amém.
Amém.
Vamos recapitular. Primeiro, não faça nada debaixo de dúvidas. Não tome decisões se está em dúvida. Segundo, entenda a permissão de Deus. Deus quer que você faça a vontade dele, não a vontade permissiva dele. Deus não queria que Pedro andasse sobre as águas. Não se aventure, irmão. Fica onde você está. Terceiro, não troque o certo pelo duvidoso. O barco está difícil, o barco está balançando, está pondo as tripas para fora. Calma, vai ter fim. Você não afunda, não morre. Se o Senhor Jesus não pega a mão de Pedro aquela hora, hein? Hein, pastores? Hein, se Jesus vai, ah, não se duvidou também, o problema é seu. Oh, Senhor, oh, me ajuda. E ele diz, não vou te ajudar. É que o Senhor é tão misericordioso. Pastor, eu saí fora da igreja, eu estou afundando. Jesus te ama tanto que aquele estende a mão e fala, vem, servo, vem. Eu quero te levantar, quero trazer de novo para casa. Eu quero te abençoar. Quarto e último lugar para a gente encerrar, são 9 horas já. Quarto e último lugar. Diga assim, Jesus quer te levar de volta para o barco. É isso que você precisa entender. Jesus quer te levar de volta para o barco. Olha o que diz o verso 32, dá uma lidinha aí, dá uma lidinha. Olha lá. Obrigado, pastor. O que diz aí o texto? Quando que eles fizeram isso? Quando Jesus pegou o quê? Fez o quê? Lembra que eu perguntei? Para lá ou para cá? Pedro falou, Senhor, eu quero andar sobre as águas. Pedro afundou. E quando afundou, Jesus foi lá e pegou. Jesus podia dizer, vamos, Pedro. É, rapaz, que é isso? Que homem mole, que falta de fé. Vamos comigo, vamos lá. E vocês, barquinho aí, vem remando. Quem é que não gostaria de andar com Jesus sobre as águas? Jesus não quer que você ande sobre as águas. Jesus não quer. Jesus quer que você volte para o lugar que ele mandou você ficar. E para isso ele é mestre. Ele pega e fala, vamos voltar. Diz a Bíblia, quando eles pisaram de volta no barquinho, cessou o temporal. Ei, Deus quer acalmar essa tempestade no seu casamento. Deus quer acalmar essa tempestade na sua vida espiritual. Deus quer dizer um basta. Sabe quando? Quando você voltar. Voltar, irmão, voltar, fazer o caminho de volta, é psicológica a coisa. Preste bem atenção, é psicológico. Por quê? Fazer o caminho de volta é encontrar, encarar os fatos, a conjuntura do problema. Pedro tinha um histórico de 12 horas dentro do barco. O barco devia estar fedido de tanto vômito, de tanta urinada que eles fizeram ali. Você não sabe o que acontece. Ninguém tem tempo para ficar fazendo urinada. Segura! E segura! Você faz xixi e se deixar defeca. O barco, na verdade, em alguns momentos, era um lugar indesejável para Pedro. O melhor é estar lá em cima do mar com Jesus. Então, fazer o caminho de volta é encarar os fatos, a conjuntura do problema. Por que você saiu do barco? Quando foi que você saiu? Foi aquele dia que você xingou a esposa? Foi aquele dia que você falou para o seu filho um palavrão? Foi aquele dia que vocês se distrataram? Quando foi que você saiu fora do barco? Em que momento da vida você saiu fora do barco? Fazer caminho de volta é encarar o momento. Quando o Senhor, quando Eliseu olhou pro rapaz, o jovem discípulo, que foi lá e falou, Senhor, o que foi? Meu machado caiu na água. E aí ele perguntou e falou assim, onde foi que caiu? Lembra disso? Onde foi que caiu, mostrou-lhe o lugar, é fazer o caminho de volta. Aí ele foi lá e falou, aqui, ó. É aqui, ó. Eu estava aqui cortando a árvore, cortando, batendo. De repente eu bati, resvalou e saiu fora o ferro. E foi ali, ó. Foi um tremendo de timbu. E aí ele pôs a mão na cabeça e falou, meu Deus, era emprestado. O Joãozinho me emprestou o machado, era o ganha-pão dele, era o sustento dos filhos dele. E ele falou, você vai devolver, discípulo? Eu falei, pode ter certeza, varão. E agora ele disse, eu perdi o machado. Quando ele fez o caminho de volta e mostrou o dedo, a Bíblia fala, mostrou-lhe o lugar, põe o dedo na ferida, fala, foi aqui, foi ali, foi aquele dia, foi aquela hora. Em quarto lugar, Jesus quer trazer você de volta para o barco. Vamos ficar em pé. Vamos ficar em pé.